Alô galera, Marcos Alac falando. Se você como eu é um apaixonado por modalidades de endurance, eu te convido a sentar e relaxar. Ou por que não treinar e relaxar, escutando elas as palavras da salvação. Nesse episódio 2.2, vamos dar continuidade à conversa com o professor de educação física, Andrei Ascar. Ele que é atleta amador elite de modalidades de endurance, com participação em provas importantes, como a Conrad's Marathon e o Ironman do Havaí. Andrei também é o criador da metodologia Corrida Perfeita e tem uma enorme base de seguidores com milhares de assinantes em seus canais. No episódio 2.1, tivemos a oportunidade de entender como a corrida, o trabalho com a corrida e o triatlon se iniciaram em sua vida, além de abordarmos a metodologia Corrida Perfeita. Nesse episódio 2.2, vamos na tocada Zona 3, para cima de compreender a construção do atleta Andrei e o elo com, em teoria, uma validação de suas ideias. Todos os links do Andrei e também da Corrida Perfeita estão disponíveis na descrição do episódio. Então, puxa a cadeira, senta na bike, calça seu Keds para mandar aquele trote e bora escutar as palavras da salvação. Bora!
Mas voltando para o atleta, não indo para o treinador. Então, eu tinha que gerar essa confiança nas minhas ideias, né? Quando o pessoal falava num volume de 70.3, eu falei, meu primeiro objetivo era ir para um mundial de 70.3, né? Que já, para mim já era uma parada, caraca, cabulosa, né, meu? Ir para um mundial de 70.3, eu olhava assim para os caras que iam para um mundial de 70.3, eu falava, meu irmão, esses caras são uns monstros, eu quero ser monstro assim também, velho. Vamos nessa. Aí eu fui treinando, cara, fui evoluindo e no conceito de que, cara, não é preciso fazer isso tudo, dá para fazer de uma forma mais tranquila, dá para fazer de uma forma diferente. E foi esse conceito de fazer uma forma diferente que eu até preferi nunca ter um treinador, sacou? Para criar a minha maneira de fazer. Eu estudei, estudo muito ainda a literatura e tudo mais, como é que as pessoas fazem, mas eu não busquei alguém para me ensinar o que eu tinha que fazer. Eu que busquei criar o meu caminho nesse sentido, né? De como executar, de que linha de pensamento e ter as minhas razões. E assim, eu criei sozinho. Aí, em 2017, eu comecei a ser triatleta em 13. Vamos começar, antes de chegar em Kona. Foi 13 que eu comecei com a mountain bikezinha, aquela mountain bike que eu comprei. Eu comecei a brincar de triatlon, aí 14 eu saí da assessoria, né? E comecei a levar um pouco mais a sério. Eu comprei uma, aí eu tinha mais tempo para mim, porque a assessoria me roubava muito tempo. Aí a ideia era fazer um 70.3 e ir para o mundial, né? De 70.3. Aí já estava ali, já comecei a treinar um pouquinho mais. Aí comprei uma bike em julho. Casei em junho, comprei a bike em julho, fui atropelado no final de julho. Nossa. A mulher já pirou comigo, não sei o que.
Já para testar, né?
Já para testar, né? Já casa e já vira triatleta, né? Então, isso é algo que eu não recomendo a ninguém. Gasta um tempo, melhor já tá triatleta. Cara.
Já tá acomodado, né, André?
Já. Aí foi, cara, e eu tava nessa de tempo, de regular tempo, né? Gastava muito tempo com outras coisas, mas eu conseguia treinar nos certos horários, né? Aí eu fui criando, aí meu primeiro 70.3 foi no final de 2014, que eu fui lá pra Punta del Este, né? 6 meses depois de ser atropelado.
Que não teve a natação?
Teve natação esse ano, o que não teve, tá. Acho que foi no ano seguinte, cara.
Ah, teve. Tá.
Uhum. Primeira experiência em 1800 metros, eu nadava na piscina tranquilão, sou, porra, tô legal.
Ficava naquela água gelada.
E eu treinava sozinho nessa época também a natação, eu tinha piscina lá no clube e caía na água, fazia lá os meus conceitos de que eu tinha que fazer, o que fazer. Cara, essa primeira prova foi uma das provas mais sofridas da minha vida. Primeiro, que eu não tinha o volume necessário para fazer uma prova bem feita, né? E cometi erros, cara, que foram inúmeros. Primeiro, eu viajei, saí de Brasília, fui para São Paulo, aí São Paulo vai lá, Assunção pega um ônibus e cai lá em Punta del Este, né?
Montevidéu.
Aí fui lá para Montevidéu, Porra, moleque, aí cheguei lá, eu cheguei de noite, aí de manhã, a prova era no domingo, eu cheguei sexta-feira à noite em Montevidéu.
As canelas inchadas.
Sábado, mano, sábado de manhã, ah, onde é que é? Pega um ônibus. Ah, fica logo ali, ó, vai reto aqui, você vira pra cá. Eu, porra, beleza, peguei minha mochila, a mala bike, botei nas costas, falei, ah, vou conhecer um pouco da cidade, fui andando, meu irmão. Foi uma hora andando com a mochila nas costas, com mala bike. Aí eu, puta que pariu, mas como é burro. Aí fui andando até lá, né? E a prova no dia seguinte. Aí cheguei lá, peguei o ônibus, caí lá pra Punta del Este, cheguei lá mais ou menos uma hora e tal. Aí tinha um amigo meu que tava esperando lá no hotel, aí eu, porra, não vou andando agora, vou de táxi. Aí eu falei, o taxista, onde é que é o endereço? O taxista, pô, é logo ali, ó. Aí eu, porra, beleza, me leva lá? Aí o cara, não, levo não. O cara, que isso? Não, é muito perto, velho. Que desgrama, eu tive que andar mais 2 quilômetros com a mochila nas costas.
Mais meia horinha, né?
Uma meia horinha ali com a mala bike nas costas, porque ela não tinha rodinha.
Delícia.
Aí cheguei lá, beleza, aí fui lá e peguei a bike, aí fui mexer, né? Que aí tem que montar a bicicleta, velho. A prova é no dia seguinte, tem que deixar a bicha no final do dia, né, pro bike check-in. Cara, foi uma cagada só. Eu acabei indo pra uma churrascaria também, comi. Depois de deixar a bike, comi carne, fiquei com a barriga cheia. Aí, beleza, vamos pro outro dia, mais ou menos cansado. Porra, tava cansado, mas vamos, na pilha, né, cara, de fazer a prova. Aí, capa! Aí, a primeira coisa que eu já tinha o pavor da água, né? Eu falo, meu irmão, eu quero nadar tranquilo, né? Aí eu fui para aberto, né? Eu era para nadar os 1.800, eu devo ter nadado os 2.200, porque eu passei as boias tudo mais ao largo, por assim dizer. Mas eu consegui completar ali, num ritmo até satisfatório, cara. Acho que eu fiz 1.36 de média, 1.34 de média.
Já nadou bem.
Já foi legal. Eu sabia que eu ia conseguir fazer isso, né? Mais ou menos isso. Mas eu nadei cansado, né, cara? Deu umas apavoradas, cansou, aí você consome demais energia. Aí saí para bike. Aí fui pra bike, amarradão, não, vamos lá, tudo certo. Meu irmão, aí o cara que tinha apertado a bicicleta, montado ela toda, fui eu, né? E não montou direito, meu irmão. Eu caí nos buracos lá 2 vezes, eram 3 voltas, que o meu selim ficou mais baixo. Então eu pedalei mais porra, acabou no joelho danado, né? Cara, minhas costas já não aguentava, porque o meu volume de bike tinha sido muito baixo também. Então não tinha nem a capacidade, a resistência.
Selim mais baixo pra ajudar, prova com subida, né?
Não, cara, até que é uma prova plana, só tinha muito vento, sacou? Ah,
tá. Não tinha subida lá pra esquerda, assim, saía do mar, porque eu fiz no ano seguinte, tinha um subidão. Você ia embora, depois daquela casa Pueblo, subia o estradão.
Porra, não, cara, não, eu fiquei, era beira-mar quase que o tempo inteiro.
É,
né?
Às vezes o percurso mudou, porque você falou 3 voltas, no ano seguinte acho que foram 2 voltas, é.
Era 3 voltas ali. É. Aí, cara, na última volta eu já não conseguia mais clipar, porque meu pescoço estava doendo, meu joelho estava doendo, estava com câimbra nas pernas. Aí eu, caraca, velho, que meleca, velho. Aí eu lembro até que eu tinha levado um Advil, aí eu fui tomar o Advil caiu, fiquei sem
aquelas placas de concreto.
Foi, meu irmão. Aí, sim, meu clipe também baixou, porque eu não prendi não prendi direito, ele tava clipado, ele foi lá pra baixo, sacou? Sabe quando você tá assim, contando pra frente, quicou, foi pra baixo, eu lascou, velho. Isso aqui não é uma merda. Aí fui correr, né, cara? Na hora que chegou a corrida, eu falei, não, agora é minha vez, eu sou o cara da corrida, eu corro bem, vou fazer esse negócio aqui pra 4:30 de pace. Saí acelerando lá, monstrão. Dá 3 quilômetros, o cara vira uma... vira um ursinho de pelúcia, né? O monstro vira...
eu falo que vira o Smeagol.
É, cara, aí eu corri, aí nesse dia eu aprendi um pouco mais sobre o poder da Pepsi, ou da Coca-Cola, né, é melhor uma Coca, que deu uma ressuscitada ali no meio do caminho que eu sobrevivi, aí eu fechei essa prova em 5 horas e 27,
né? E quando você fez o primeiro meio Iron, você já tinha corrido maratona, mais de uma ou não?
Já tinha corrido 2 maratonas, já.
Já tava já calejado no sofrimento. Ultra alguma? Sim. Quando que aparece a primeira ultra?
A primeira ultra apareceu, foi no primeiro ano do Corrida Perfeita.
Antes do Ironman? Antes do Ironman, né?
Antes do Ironman, eu fiz 60. Cara, são conceitos que eu levei pra mim, sabia? Do Ironman, porque depois que eu fiz o Ironman, meu primeiro Ironman, que foram 12 horas e 27, que aí é a história do Ironman de Fortaleza, que eu escolhi logo um Ironman bom pra fazer. Eu vi que eu tinha capacidade, eu consigo ficar 12 horas e 27 em movimento, eu consigo fazer 100 quilômetros. Aí, no outro ano seguinte, eu fiz 100 quilômetros de corrida, né? Com essa
Que
questão do
legal,
lombar.
cara.
Eu falei, não, meu irmão, eu consigo ficar 12 horas e 27, aí só treinar um pouco mais de força aqui para minhas perninhas aguentar, e deu. Aí eu fiz meus primeiros 100 quilômetros em 9 horas e 53 minutos. Eu falei, massa, meu objetivo era pelo menos fazer abaixo de 6, porque para mim, se fosse acima de 6, eu não teria corrido essa ultramaratona, né? Eu teria mais caminhado. Para mim, tá? Repetindo mais uma vez, são conceitos idiotices, babaquices minhas que eu coloco na minha cabeça e eu não compartilho isso para os meus alunos fazerem isso.
Não, cada um pode encontrar esse conceito para si, né? Cada um vai colocar esse sarrafo, né? Que cada um encontre com a ajuda do seu treinador, né? Encontre aonde colocar o seu sarrafo. Mas é importante ter sarrafo na vida, né, cara?
Aí, cara, esse primeiro 70.3 foi em 14, aí 15 eu fiz o meu primeiro Ironman, que foi o Ironman de Fortaleza, que terminei em 12 horas, eu tive problema estomacal, pisei em Fortaleza na quinta-feira, eu já senti um arrepio na coluna, assim, sabe aqueles arrepios frios, assim, eu falei, fudeu, lascou, velho. Aí no dia seguinte eu já tava com dor de barriga, febre, até na noite mesmo já tive febre, tive alguma intoxicação, alguma virosezinha, que eu fiquei praticamente na privada sábado, ou sexta-feira inteira, eu fui pra praia, assim, com a galera, eu ficava enterrado na areia para me esquentar, porque eu tava com frio. Aí, cara, no domingo, acordei melhor, no sábado fui tomar os remédios, melhorei, eu falei, ah, não sabia se largava, se não ia largar, eu falei, cara, eu fiz tanta coisa, eu vou largar e vou de boa, né, qualquer coisa a gente abandona. Aí eu fui pra natação, nadei bem, saí de lá felizão, né, nadei suave, meio que tranquilo, foi com 1h03, 1h04 na natação, fiquei felizão. Aí fui pra bike, porra, e a bike lá em Fortaleza era fera, né? Porque os primeiros 45, cê, só vento nas costas, né, cara? Você pega ali a CE e vai, uau, 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 você acha que você tá uma nave, né?
Na hora que aí, volta, pô, vem um choque de realidade, né?
Contra, meu irmão, aí que tinha aquelas voltinhas, né? Pegava eram 60 quilômetros indo, aí 90 até o meio do caminho, eram 30 quilômetros contra, depois mais 30 para lá de novo, e depois você voltava 60 contra o vento. Minha irmão, quando deu o quilômetro 120, baixou o disjuntor, acabou a energia do cabra, meu irmão, não tinha mais energia para lugar nenhum, frequência não subia de jeito nenhum, não tinha energia. Eu chegar e sentar no meio fio e chorar, falei, meu irmão, lascou, acabou a prova para mim, vamos embora recolher. Aí eu fui indo, indo, indo e riu, né? Cheguei na transição sem.
E a medalha era igualzinha de quem terminou com 9 horas, né? A medalha de finish era idêntica, né?
Aí que foi, meu garoto. Eu sentei na transição assim, meio acabado. Eu tava tão cansado que eu fiz xixi ali sentado na cadeira mesmo. Só peguei as garrafinhas de água, taquei em cima assim pra dar aquela limpada. Aí tava conversando com um brother daqui de Brasília que foi fazer a prova também. Ele entregou a bike junto comigo. Aí eu fiquei pensando, fiquei uns 10 minutos na transição, cara. Eu falei, meu irmão, é 17 horas essa prova, cara. São 9 horas e alguma coisa de prova. Porra, se eu fizer esse negócio andando, eu completo. Vambora, meu irmão. Porra, demorou. Vou andar aqui um poste, corre um poste, ando um poste. E foi. Aí fui indo. Quando subi uma energiazinha, eu corri, dava uma trotada. Aí daqui a pouco, tipo, chave. Aí eu andava, aí corria mais um pouquinho, aí eu andava, tal. E nessas horas teve até um amigo, ou ex-amigo, né, que passou por mim, que eu tinha dado uma zoada, né, porque eu sou um cara muito competitivo, eu gosto de provocar os meus amigos também em competição, né. Aí ele era um cara que dividia a piscina comigo, aí eu falava pra ele, falava pro treinador, né, que era amigo nosso também, que tava lá na piscina. Aí eu falei, ih, tá se afogando ali, né? O cara ficou puto que eu falei isso pra ele, que ele tava se afogando quando ele tava nadando, porque ele andava pior do que eu. Aí ele ficou puto. Aí depois eu falava pra ele, ei, vai me pegar em qual quilômetro do ciclismo? Porque eu sabia que ele pedalava e corria muito mais do que eu, né? Só que eu tava provocando ele pra buscar o melhor dele. Cara, aí o cara me vê me arrastando, sacou? E eu vi ele lá sentado, trocando tênis no meio do caminho lá. Eu passo para ele, dou uma força, bora, moleque, não sei o quê, vamos nessa, tu vai conseguir. Ele tava buscando vaga pra Kona nesse ano aí. Aí, meu irmão, passei, o cara me xingou, velho, tu acredita? E eu, meu irmão, já psicologicamente quebrado, todo lascado, querendo abandonar aquele negócio, eu só virei para ele, dei dele e mandei ele para aquele lugar, né? Mas vai, são coisas que acontecem, que a gente aprende.
No calor, no ânimo da...
Ah, sim, e a gente conhece quem é quem também. Aí foi, cara, eu completei depois, meu irmão, de noite, eu lembro até no finalzinho, essa prova foi bem legal. No finalzinho tinha um coroa, pô, coroa, eu digo que o cara era mais velho que eu, ele deve estar nas 55, 59, uma categoria
Coroa
alta.
também, você vê como é que tudo não é movimento na vida. Coroa já mudou muito pra mim já também. E vai mudar, eu
Não.
acho.
É só ficar um pouquinho mais pra frente, né,
É,
cara?
vai, todo ano o coroa vai andando. Igual a gente vai andando, o coroa vai é o coroa.
Aí, ó, cara, aí no finalzinho, assim, já, pô, no, de noite, né? Escureceu, acabou aquele negócio, não tinha quase ninguém já na parada. Quase ninguém, não, que ainda tinha muita gente, né, correndo. Mais ou menos. Aí o cara passou por mim, assim, eu consegui encaixar um ritmozinho. Eu falei, vamos, agora eu não vou mais beber, não vou fazer nada, porque dava ruim na barriga, também tava todo ruim. Aí eu encaixei um ritmozinho assim, aí o cara olhava assim para mim e acelerava, pá, 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 pá. Aí daqui a pouco ele andava. Aí eu continuava no meu ritmozinho ali, né, no ritmo vovô e tal, pá. Aí o cara, meu irmão, ele olhava para mim meio com desespero assim, aí começava a correr de novo. Aí eu, cara, esse cara tá apostando corrida comigo,
É
eu não
a
tô apostando
guerra dos farrapos.
corrida com ele, não. Aí, cara, foi engraçado, porque aí chegou no final ali no pórtico, aí tinha um cantinho assim que era o chuveiro, sacou? Aí na frente é que passava o pórtico. Ele foi pro chuveiro, que era ao lado, não foi pro pórtico que era a chegada, sacou? Aí ele pegou o caminho errado e me viu passando. Ele olhou assim para mim, meu irmão, desesperado. Ele deu a volta. E tudo que eu queria nessa hora era cruzar o pórtico de chegada sem ninguém para atrapalhar minha foto, meu irmão. Eu só queria estar no pórtico sozinho para não atrapalhar minha foto, meu primeiro Ironman. Aí o cara me passou, velho, e parou logo depois da chegada, velho.
Tá lá na foto, tá lá na foto.
Tava na foto, velho. Eu, desgramado. Eu puto que ele atrapalhou minha foto, né, cara? Aí ele veio agradecer pra mim, porra, muito obrigado, cara, valeu e tal, não sei o quê. Eu, porra, não, beleza. Eu tava puto com o cara, e você vê, eu nem sabia de nada, mas eu fiz o cara correr mais rápido, né? Porque pra ele queria ganhar dos garotões, né? No caso,
É,
eu,
claro.
garotão, no momento. Pô, ficou felizão, beleza, vida que segue, pra mim tanto faz agora também. Nesse sentido, ele ficou feliz. Mas nesse sentido, cara, por tudo que eu passei nesse Iron, que, porra, foi uma pedreira para mim, porra, de ter ficado doente, de ter ido todo convalescido e com pouco treinamento e conseguir fazer, eu fui pro meu próximo Iron, eu falei, não, ano que vem eu vou voltar e vou fazer um sub-10 aqui em Fortaleza. Botei essa meta e comecei a treinar mais certinho, que até então não tava treinando certinho também. Dentro do possível, né? Criança pequena, tudo mais. E fui crescendo, começando também o Corrida Perfeita. Aí, nesse sentido, eu já coloquei meu 100K, meus primeiros 100K que eu te falei, né? Ele foi para junho de 2016, eu fiz esse primeiro 100K, que era mais também como um trabalho de atleta, que eu, porra, eu quero curtir essa lombra de saber, de poder ensinar para as pessoas sobre isso,
E
né?
foi o que
Saber.
você já correu para 8:32, não?
Não, esse 832 foi em 2018, né? Foi 18, foi 16. Aí eu corri e foi esse, pô, para completar mesmo, para ver de qual é da parada. Aí completei, aí fui pro Iron de Fortaleza de novo. Só que aí eu passei mal também, uma semana antes dessa vez. Passei mal, fiquei meio convalescido, mas melhorei. Não, vamos para a prova, vai dar para fazer. Nadei bem na prova, no ciclismo, por volta do quilômetro 70, desligou o disjuntor e psicologicamente eu fui abalado. Aí eu desisti. Eu vi que não ia conseguir fazer, não estava rendendo. Aí eu dei um DNF lá. Eu parei. E aí até hoje eu me arrependo de ter parado isso daí, né? Porque toda prova, a meu ver, tá? Você tem que avaliar muito se vale a pena você persistir ou se vale a pena você desistir. Aí eu parei, eu desistir da prova foi uma merda para mim psicologicamente. Até porque nessa daí minha filha, minha esposa, até minha mãe foi para a prova lá. E a prova tava rolando e eu tava com mais
Demora a
fome.
digerir, né, cara? Você vê que anos passaram e a digestão ainda é meio amarga, né? O DNF, você tem que pensar muito antes de realmente jogar a toalha. Eu entendo que tem momentos que realmente não tem porquê, mas dói, então tem que pensar.
E outra coisa mental, né? Se você se acostuma a desistir, qualquer
É,
coisa
não
você
dá, não dá.
cara. É outra estratégia. Então você tem que,
Tem que
para
ter muito
mim,
cuidado. Você fez a inscrição, pô, cara, leva até o final, faz o seu melhor.
e diminui, porque eu acho que foi muito mais uma coisa de ego, sacou? De
É.
porra, não consegui fazer nas 10 horas, então não quero mais fazer, não tenho o que
Dá
fazer.
um
Então não
sorriso, dá um sorriso. Quero ver você sorrindo nas fotos.
vai. Vai curtir, sacou? Vai fazer a parada, vai ver o que que a prova tem para te ensinar hoje. Hoje talvez não seja a prova da sub-10, velho. Hoje você vai aprender outra coisa.
É,
É respeito,
isso.
outra parada, é outro negócio que tu tá aqui para aprender, né?
Isso aí.
E é aceitação do momento. que aí entra no outro ponto. Aí depois foi tudo isso, aí veio o 100K, que aí veio no ano seguinte, né? Isso aí foi 16 que eu fiquei puto. Aí eu já quis me inscrever logo para outra prova, que aí eu me inscrevi para o Ironman South Africa, que foi em abril de 17. Ano 17 começou a construção como atleta mesmo, assim, de um nível interessante.
Uhum.
Aí eu vi que eu tô no outro nível agora. Aí 17 eu fui para o South Africa, meio que já emendei o treinamento, né, de um para o outro. Aí, lá eu fui feliz, sacou? Eu nadei já lá para baixo de uma hora. Nadei para uma hora lá, água gelada, acho que me fez nadar mais rápido, o medo dos tubarão lá também. Porque eu tenho um pavor de gente dentro da água, né? Você falou aí de
porra. Esbarrando, né? Aquele contato.
Não, cara,
com a possibilidade de ser algum peixe ainda, né?
Eu desespero. Muitas vezes eu cortava assim do rastro. Até hoje eu não nado em esteira, sacou? Eu nado sozinho, em esteira eu não consigo nadar. É algo que eu tenho que evoluir muito, eu tenho que aprender a isso, né?
Mas como se expor. Se expor.
É difícil, né? Aí tá, beleza. Aí eu fui lá pro South Africa, fiz a provinha, me diverti na prova, sacou? Eu lembro que eu encontrei o Cid, cara, grande atleta, era atleta profissional, ele foi o segundo amador nessa prova, eu acho, fez um sub-9 lá, fantástico. Eu comecei a correr e ele tava na terceira volta já. Não, ele tava na segunda volta. Eram 3 voltas de 14. Aí eu encontrei com ele, comecei a falar, Cid, o cara me deu penalidade lá, que eu fui penalizado pegar um vácuo que, não foi.
Oxe, aí já mandou o quê? Oxe, homem.
Aí eu fui falando com o Cid, todo concentrado lá no pace dele, ele fez até uns 4:10, cara. Aí eu corri junto com ele nesses 4:10 aí de pace, e daqui a pouco eu senti, né? Quando você começa a sentir o corpo, peraí, cara, tu tá viajando, cara, que você tá correndo nesse negócio, eu já dei aquela quebrada. Aí a corrida foi mais arrastada, eu fiz pra 3 horas e 20, alguma coisa, 28, eu acho, a maratona. Aí eu acabei fechando lá pra 9 horas e 53, fiquei felizaço, meu irmão, pinto no lixo, foi pra baixo de 10 horas, mas ali eu já vi uma possibilidade que, dá pra buscar uns negócios melhor aí, velho, dá pra chegar, estamos no caminho certo. Aí, nesse sentido, continuei, aí fui a Boulder em agosto, que eu aproveitei para fazer lá o Training Peaks, né, o University, e o Summit também que rolou lá, e encaixava justamente com uma prova no sábado, né? Meu irmão, competi em Boulder, fazendo
70.3. Ah, 70.3.
Aí já era abuso.
Foi o que teve o acidente que morreu um atleta, não?
Cara, se morreu alguém, eu não lembro. Não.
Teve um ano que, cara, incrível, né? Você vai pensar que isso vai acontecer em Boulder por uma falha de percurso, de...
Foi, cara, não
acho que foi nesse ano que você tava lá. Depois vamos pesquisar pra gente ver.
É, beleza. Aí, cara, eu fui pro curso, foi uma merda. As coisas sempre acontecem, minhas viagens pra fora, é bicicleta que quebra, é bicicleta que perde. É, meu irmão, cada coisa, eu nunca viajei tranquilo.
Teste.
A Boulder, dessa vez, eu dormi no aeroporto de Miami, cara, porque o avião atrasou aqui, perdeu a conexão lá e perdeu tudo. Eu cheguei até atrasado no primeiro dia lá do curso, que era para chegar um dia antes, eu cheguei no dia do curso lá, do Training Peaks. Aí, cara, fiz lá os cursos, pinto no lixo em Boulder, fomos competir lá amarradão, estilo raiz a prova lá. Aí, cara, no final das contas, eu cheguei na frente do meu brother por 3 segundos, o Marcelo Lopes, que é um dos caras que, já é triatleta há muito tempo, e ele tava caçando a vaga em Kona, né? Ele bateu na trave nessa no South Africa, que ele tava lá comigo, e eu cheguei na frente dele, meu irmão. Aí eu falei, vai, Marcelão. Eu fiz em 4 horas e 21 a prova, cara, e pra mim era um tempo, meu irmão, galáctico, e tinha tido problema na minha prova também, porque tinha entrado uma pedra no meu tênis, sacou? Entrou pelo respirador, tinha um Asics, era o Speed Racer, não sei lá, desses aí. Aí entrou uma pedrinha, velho, porque lá tem, tem umas trilhazinhas também, entrou uma brita mesmo, ficou no meu pé aquele negócio, cara, vai sair, me atrapalhou ainda um pouco, sacou? Aí até que dava pra fazer ainda melhor. Aí eu fiquei sempre com esse negócio dentro de mim, que dava sempre pra fazer melhor, dá sempre pra fazer melhor. Como se eu tivesse sempre uma carta na manga, né? Que, tem sempre alguma coisa melhor. Então isso sempre me criou uma expectativa de que, dá pra sonhar alto, cara. O Mundial já é uma realidade.
Uhum.
Nesse sentido...
O Mundial de 70.3, né? Nesse caso.
70.3. O Mundial de Conan, porra, uma realidade um pouco mais pra frente, eu tenho que treinar um pouco.
Não, mas já tava começando a dar pra ver ele mais perto, né? O que tava antes bem longe, agora já tava ali vendo.
Nem pensava nele, eu olhava o pessoal que ia pra Conan como os monstros sagrados, né? Aí eu falei, não, aí, tô chegando. Aí nessa prova em Boulder, cara, eu fiquei em terceiro lugar na categoria 35-39. Isso pra mim, porra, ficar em terceiro em Boulder, porra, foi fantástico. Mas o primeiro ele fez 4 horas e 2, se eu não me engano. Aí eu falei, caraca, ainda tem 18 minutos de gap, né? 20 minutos de gap aí pro cara, meu irmão. E eu consegui a minha vaga pra South Africa de novo, que foi o Mundial 2018, lá em Boulder, né? Aí, pô, fiquei felizão com isso. Pô, tenho tempo para treinar, né? Então, vamos lá, vamos fazer um negócio bom. Aí, nesse processo, eu já comecei a planejar junto com o Marcelo, que o Marcelo foi comigo pro Mundial. Eu entrei na cabeça dele, que ele não acreditava muito das coisas de ir para Mundial, que a gente ia conseguir. Eu falei, moleque, o plano é esse. A gente vai pro Mundial ano que vem, 18, 19, a gente tá em Kona, meu irmão. A gente vai continuar traçando, subindo aqui, 18, 19, a gente tá em Kona, beleza? Vamos. Aí a gente criou até um grupo, a gente tinha o nosso grupo de WhatsApp, a gente conversava, instigava, meu irmão, falar de coroa grande, coroa pequena, a gente tem umas treta nossa lá que até hoje, aí aos poucos ele vai me entendendo, aí principalmente quando algum outro atleta fala que ele me escuta. Eu brinco muito com o Marcelão, que ele só foi começar a me dar moral que eu falava sobre a técnica de corrida, porque ele sempre correu mais rápido que eu. Primeiro, depois que eu comecei a correr mais rápido do que ele, né? Aí, depois que ele tomou essa, digamos, peia, né, de 3 segundos lá em Boulder. Aí, porque a doutora lá no curso que a gente fez no Summit, falando de técnica de corrida, ela basicamente descreveu o corrida perfeita ali, a PhD. Eu até tirei foto com ela, meu irmão, chorei no curso lá dela. Os moleques olhavam para mim assim, eu tava chorando, porque ela simplesmente estava descrevendo tudo que eu falava sobre técnica de corrida, aplicação da corrida e tudo mais. E eu vinha... Até hoje ainda tomo umas porradas quando eu falo essas coisas, né? Mas ali eu tava encontrando um ninho, digamos.
Poxa, assim. Poxa, mas não quer tomar porrada, não, não é nada, né?
Não, não dá
desculpa aí, né, cara? Não, se tá tomando porrada é porque tá movimentando, tá, né? Tá levando a palavra aí pra frente.
Mas é que às vezes a gente toma umas porradas e chega a gente duvidar da gente. Mas eu era muito seguro, sacou? Sobre eu, meu irmão, eu posso não ter uma pós-graduação, mestrado, mas eu estudo pra caceta, Marquinho.
Isso aí, cara.
E eu não tô atrás de chancela, eu tô atrás de aprendizado, né? Então, voltando, cara, aí o Marcelo, aí ele...
Chancela vamos... seria o certificado, né? Aí, como não lembrar do... Como é que chamava lá? O Trimagazi lá do... Como é que chamava aquele... É, o certificado, né? Como é que chamava aquele filme, cara, sabe? Que ia descendo a mesa com a comida. Você assistiu, não?
Não.
Que a mesa com a comida vai descendo, assim, do... Acho que é o poço, não é? Que a mesa vai descendo e aí tinha o cara lá, o Trimagazi, que ele falava... Alguém entrou lá para pegar o certificado, né? Tipo assim, é o que você falou aí, o certificado, né? Você não tá preocupado com o certificado, você tá preocupado com conhecimento, com aplicação prática, com a evolução, né?
Até mais, quem vai me certificar são os meus alunos, cara. Basicamente é isso. E como eu tô exposto na internet, as pessoas testam o que eu falo e vê na prática que o negócio acontece, né? Essa que é a realidade. Aí voltando, cara, aí o Marcelão falou, porra... É, Andrei, você tem razão, né? Depois ele vê a doutora lá, porque tem muita gente de cabeça dura, né? Aí por isso que é importante essa autoridade que se cria como atleta, para falar, olha, realmente é, né? Você faz isso. E foi nisso também como atleta que eu fui buscando. Aí o Marcelão até foi treinar comigo, a questão da técnica, subiu na minha esteira aqui, eu expliquei para ele, melhorou muito. Que eu chamo ele até de vovô, hoje em dia é um apelido carinhoso para ele, porque lá no South Africa, e até no Ironman do South Africa, e até mesmo no 70.3, ele reclamava muito de dor nas pernas, ele não aguentava nada, né? A corrida para ele era sempre arrastada, ele ficava sempre mancando no outro dia. Aí depois que ele começou a mudar a questão da técnica dele, ele me agradece, até hoje ele agradece, né? E ele virou meu parceiro de estudo, ele foi junto comigo lá no Pose Method, no curso que a gente fez, onde que o Romanov me deu o dedo, eu tava questionando ele, muito engraçado. Aí beleza, aí foi, cara.
Sutileza russa.
Ah, meu irmão, deixa ele. Aí, cara, aí foi isso, 17, aí 18... Aí 18 eu tava numa crescente boa, no qual a gente já tinha planejado, ó, vamos fazer Cozumel, pegar a vaga em Cozumel, e a gente vai pra Kona, pra fazer bem em Kona, não é pra passear, pra dar tchauzinho, é pra fazer bem a prova em Kona. Beleza, vamos. Aí foi, né, velho? Foi aquela evolução indo, aí teve a prova do 70.3 mundial, que foi muito legal também. Foi a primeira vez que eu corri uma meia maratona no 70.3 abaixo de 4. Pô, fiquei felizão com isso, né? Valendo fora o posição em mundial, você esquece, né? Eu fiquei ali entre os 70, mas os caras, meu irmão, é nível pro, né? É outra coisa, mas eu fiquei feliz pelo meu resultado. Aí nisso eu já fui imaginando a prova de Cozumel, né? Que a gente tinha escolhido. Eu já tava imaginando fazer sub-9 em Cozumel, cara. Eu falei, pô, não é possível, Marcelo, não, tu é doido, Andrei. Não dava pra fazer sub-9, não. Porque você bota uns números na sua cabeça, cara, que às vezes você acha que é impossível. Eu olhava, não, cara, é possível mesmo. Eu treino, tô treinando, tô vendo teus números, é possível a gente fazer isso sim, cara. A prova lá é plana, é tal, é desse jeito, a maré ajuda na água, tudo mais. Então dá pra gente conseguir essa porra, vamos, cara, vamos caçar isso aí, vamos treinando e mentaliza que vamos. Aí eu fui entrando na cabeça dele para ele acreditar nessas coisas. Só que aí, por coisas da vida, né, cara, vai e volta, aí começou a ter problemas em casa, tudo mais, deu uma problemática nos treinos, porque a vida de atleta amador, é o que eu falo, e é o que eu admiro muito no Vissa, cara, o Vicente, Vissa Saraiva, que ele conseguiu fechar a casinha dele, sacou? Fazer o treinamento dele para ele conseguir as 8 horas e 40 lá em Floripa. Atleta amador, cara, você é influenciado por muita coisa ao seu redor. Se você consegue fechar o negócio e treinar, porra, você vai ter um bom resultado. Não é que uma pessoa é melhor que a outra, é que a pessoa conseguiu se organizar melhor do que a outra, né? E teve mais tempo também para.
E cada um tem o seu momento da colheita, né?
Exato. E atleta amador, cara, não tem como você comparar. Cada um tem sua vida. Atleta profissional, você tá ali por um desempenho, mas atleta amador, os caras estão em níveis de diferença, né? E até por isso que eu nem critico quem. Quer dizer, critico. Mas eu não fico puto com quem se dopa, sacou? Meu irmão, sei lá qual que é a necessidade que o cara tem com o esporte, e de toda sorte ele não tá roubando de mim, ele tá roubando dele, né? Essa questão de querer ir melhor no desempenho e se dopar por conta do esporte, mas é uma outra conversa.
É, não, porque aí, cara, aí já é a conversa da questão da corrida perfeita, porque o cara já tá enxergando também, tá sendo muito levado a enxergar o fim, né? E não entender que... É, mas é o que você falou, eu também eu compartilho do mesmo sentimento de, assim, eu acredito que tem que ser punido, que tudo tem que acontecer conforme as regras, mas eu não preciso ficar pisando na cabeça, né, quando acontece alguma coisa, tiver um monte de gente querendo pisar, eu, opa, peraí, cara, não vou malhar Judas, eu não preciso malhar Judas, porque eu não tô na pele de Judas, né.
Esporte amador é amador, cara, não dá pra profissionalizar o esporte amador, cara. Pô, mas eu ganho dinheiro, os patrocinadores com esporte amador que me ajudam aqui, tá, preciso do meu desempenho. Porra, cara, então você já não é mais amador, né, cara? Você já tá no outro nível. Se você não tá isso por amor, pela prática, pô, porque é o desempenho seu, né? Não é o desempenho dos outros em si. Você tem que sempre mirar no seu desempenho. É que nem a brincadeira dos 9 horas. Eu não falava que a gente ia chegar em primeiro, ia ser campeão da prova lá em Cozumel. Eu falava, meu irmão, a gente vai conseguir fazer 9 horas. Ó. Bora, vai dar. Aí foi indo, né? Marquinho. Aí, meu irmão, chegou lá o Marcelão, a gente fez a prova, minha prova lá, minha bike, meu câmbio deu ruim, mas tudo certo, fui tocando lá a bike, o que deu ruim mesmo pra mim foi a corrida, na hora que eu saí pra correr, porra, tinha 6 horas de prova, eu falei, pronto, meu irmão, era 5h58, alguma coisa nesse sentido, eu, porra, meu irmão, 3 horas, só preciso de 3 horas pra conseguir fazer esse negócio, essa maratona, e eu vou conseguir fazer essa maratona para baixo de 3 horas. Eu tava treinado, eu tava com caixa para isso, sacou? Já sabia que isso estava dentro de mim. Aí eu fui correr, aí no quilômetro 21, no 20, cara, eu comecei a sentir meu pé, assar meu pé, aquele negócio começou a virar uma tortura, virou uma bolha no meu pé direito, enorme, cara. Que depois eu fiquei questionando muito, de sentar no meio-fio, pedir para Deus para passar a dor, o negócio já estava ali, cara. Aí acabou que eu fechei a prova para 3 horas e 16, 3 horas e 18 a maratona. O Marcelão conseguiu fazer uma maratona mais consistente para 3 horas e 6, fechou a prova em 9 horas e 3. Aí eu falei, tá vendo, mano, 3 minutinhos aí, ó, tu achei que tu não ia conseguir tirar esses 3 minutos aí que não dava? Era só ter ajeitado alguma coisa, mas tava tudo aí dentro. E para mim era a mesma coisa, era só o pé que não tinha me ajudado naquele dia, mas que a energia tava dentro de mim, o treinamento tava dentro de mim, e que eu posso chegar. E nisso o Marcelão conseguiu a vaga dele para Kona, né? Ele conseguiu, ele ficou, acho que foi primeiro na categoria? Não. Acho que ele ficou em primeiro, cara, foi fantástico. Ele conseguiu ficar em primeiro na categoria 40-44. E eu fiquei em sexto. Foi sexto? Não. Eu fiquei uma vaga atrás dos caras lá. E todo mundo pegou vaga. Todo mundo quis. Fiquei batendo atrás.
Você sentiu o cheiro dela?
Ah, senti, não senti, sabe? É. Porque eu fiquei 10 minutos atrás do cara que pegou a vaga.
Sabe? Mas você foi pra lá com dinheiro na mão, esperando, quem sabe, né? Ou não?
Um cartão liberado, digamos assim, né? Se o cara negar, eu vou.
É. Você tava lá, não tava na rolagem?
A minha ideia tava muito mais por conta da performance. A minha performance não tava em nível de mundial, sacou? O cara que pegou a vaga, ele foi muito melhor do que eu. Se eu fosse, seria para uma rolagem e tudo mais. E outra coisa que eu não queria era pegar uma vaga por conta de rolagem. Eu tinha esse desejo por mérito meu, sacou? Outra besteira minha. De, porra, eu consegui o troféu, sacou? Que nem eu consegui o troféu em Boulder, que eu grudei minha medalhinha lá do Mundial. Eu também queria o meu troféu para ir para a Kona, mas eu estava aceitando só a medalhinha também. Aí nisso, cara, eu fui para Floripa, né? Eu já me inscrevi em Floripa, porra, tinha uma missão, né? Para ir para a Kona. E nisso eu estava num processo em casa de, porra, de separação e tudo mais. Aí nisso, porra, estava lá não treinando direito. Aí nesse negócio eu falei, meu irmão, comprei minha passagem para a Kona, prova aí, sem ter a vaga. Eu falei, agora eu vou treinar pra Floripa, meu irmão, e dane-se, brother, vamos nessa, vamos que vamos, não sei o que, vai dar. Não dá nada, meu irmão, não tinha energia pra treinar, fazendo mudança pra sair de casa, meu irmão, não tinha energia pra você treinar que você tinha, meu irmão, não tinha energia mental nenhuma, zero, e por conta dessa exposição do Corrida Perfeita, eu tive até, porra, não vou lá pra Floripa pra ficar me arrastando também, velho, porra, vai ficar todo mundo olhando. É uma parada que, às vezes, as
pessoas não é real.
É real, meu irmão. E tá todo mundo olhando pra você. E fora as pessoas que não estão olhando, eu tô imaginando que tá olhando, sacou? Então, é complexo você trabalhar essa parte mental, né, cara?
Imagina... Quando eu falei que é real, eu quis dizer que o fantasma é real. Porque, na verdade mesmo, eu acho que não tem ninguém olhando, cara. Tá cada um cuidando da sua própria vida. Mas a gente cria esses fantasmas e se der mole, alimenta eles, né, velho?
Mas eu vou te falar que esse fantasma é real. As pessoas olham, não são todos, mas as pessoas olham, cara. Aí aconteceu que fui para Floripa, tentei mudar minha cabeça, tal, vamos lá, vamos curtir esse negócio, vamos curtir a vibe e tudo mais, é legal tá aqui e tal. Aí mais uma vez eu tive um problema lá no pé, eu tive um problema no câmbio, que minha bateria acabou. Aí acabei pedalando ali para 5 horas e 8, eu fiquei quase que um caminho inteiro lá sem uma marcha só, né? Não tava mais subindo e descendo, tava com uma marcha muito leve, mas acabei que foi num tempo até legal. Aí eu falei, cara, se encaixar a corrida aqui, der mole, vai. Só que aí a corrida também não encaixou. O pé começou a doer de novo, dessa vez até levei um tênis para ver se não era o tênis, para trocar o tênis. Tinha o Aid Station lá, né, para você, o Special Needs.
Special Needs, trocar na meia, né?
Aí eu troquei o tênis, troquei a meia, passei vaselina, meu irmão, aí eu, puta, doendo de novo, aí eu comecei a correr descalço, aí vamos ver se vai descalço, vai, cara, porque não é possível, e eu gastei, meu, tempo, energia mental e dinheiro pra achar esse tênis pra parar de ter essa dor, porque uma coisa que eu não gosto de ter é desculpa de material, por exemplo, porra, eu errei nisso, errei naquilo, porra, não pode ser o material, tem que ser eu, né, de não estar preparado, mas, porra, por conta do meu material eu não vou ter o desempenho que eu quero, não pode ser isso, eu acabo que eu gasto muito tempo e dinheiro com isso. E eu sei sempre que sou eu, né? Pelo menos na minha bicicleta eu gasto um dinheiro danado, mas eu sei que eu preciso de muita perna. Aí, cara, foi. Aí deu ruim, fechei para 9 horas e 28, fiquei, acho que, porra, muitos minutos atrás da galera. Aí até esse ponto eu tinha meio que me abandonado essa ideia. Eu falei, não, eu vou para Kona para passear, né? Eu vou lá para Kona para passear, para relaxar, bater palma para a galera, ser team leader, né? Aí, meu irmão, porra, aí 15 dias depois eu tinha Conrads, depois de Floripa. Eu tinha Conrads lá, que eu tinha combinado com o aluno meu pra ir, porra, nem treinei direito pra Conrads. Eu falei, vou curtir a Conrads lá e tudo mais. Só descansei mesmo do Iron pra lá. Aí fui pra Conrads, cara. E lá no meio da Conrads, aqueles 87, aqueles sobe e desce, minhas pernas doendo, que eu não aguentava mais, meu irmão. Cara, Conrads, a dor nas pernas que eu nunca tive na vida, vontade de arrancar as pernas fora, cara. Aí me...
Mas você desceu bem a escada no final do vídeo lá que eu vi.
Ah. A gente finge, a gente segura a última energia.
Demonstrou, cara, uma dignidade ali na filmagem.
Muito digno. Cara, aí foi, né, cara? E fiz ali a Conrad e isso me trouxe uma inspiração nova. Falei, cara, eu vou continuar, eu vou. Onde é que tem vaga? Minha meta é essa, meu objetivo é esse, eu vou até o final. Aí eu botei na minha cabeça, all in, meu irmão, é tudo, vamos dar jeito, eu vou conseguir. Onde é que é a próxima prova de Ironman? Onde é que eu arrumo? Última prova para eu conseguir treinar um pouco melhor, melhorar minha bike, eu tenho que melhorar minha bike para conseguir minha vaga. Aí,
Montremblanc,
é lá mesmo. Aí falei com o Beto França, né, brother aqui, antigaço.
Conheço, claro.
Dinossauro triatlon, Andrei, vai lá buscar o 70.3 lá na China, não sei o que, que dá vaga para o Mundial também e tal. Não, Beto, vou para 70.3 lá na China, não, cara, vai ser nesse aqui, tá muito doido. Aí eu botei isso como meta, né, já botei. Aí já fui para o Rio de Janeiro também, que 15 dias depois eu tive o desafio da Cidade Maravilhosa, que aí era 21K num dia e 42 no outro, já com outro espírito. E também reconciliei em casa, então eu tava pleno, digamos assim, mais leve e feliz. Meu objetivo, casa estava arrumada, o objetivo da prova estava bem traçado, agora era concentrar as forças e energia para fazer esse negócio. Tanto que lá no Rio também foi muito bom, cara. A minha meta lá era fazer 1h30 na maratona, meia e 3 horas e sub 3 na maratona, que para mim era algo, meu irmão, monstruoso. Porra, fazer 1h30 numa maratona é uma meta fera. 3 horas, sub 3 na maratona também é um negócio fera. E, pô, se eu conseguir juntar esses dois num final de semana, porra, fantástico, meu irmão. E, pô, aí rolou, deu fazer 1h21 no sábado, que não era pra tanto, mas eu fui indo, né? Fui sentindo a prova, falei, ah, vamos ver o que vai sobrar pra maratona no dia seguinte. Aí a maratona no dia seguinte eu consegui fazer pra 2h54. E também foi muito bom. Aí acabou que, sei lá, não era nem minha pretensão, mas ainda consegui ficar em quarto no geral, né?
Ganhei do desafio, né? Do Cidade Maravilhosa, né?
É. Aí, cara, sabe o que eu achei mais legal nesse dia também, que me reenergizou, cara? Você falou aí do negócio dos fantasmas, né? Irmão, foram 21, depois foram 42 quilômetros, cara, de um monte de gente que eu não conheço gritando meu nome do começo ao fim da prova, cara. Era o tempo inteiro, vai, Andrei! Corrida perfeita, vai! Porra, cara, eu cumprimentando, era uma energia muito boa da galera, porra, positiva, sacou? De empurrando. O que eu encontrei de gente, porque eu não vinha participando de provas grandes assim, né? Então a galera reconhecendo, agradecendo o trabalho, isso também me trouxe muita energia boa, sacou? E naquele momento ali eu senti uma coisa que eu não tinha sentido ainda entre os atletas, né? Principalmente a galera canela seca, já tive diversos que haviam vindo para mim e falaram que, porra, André, eu uso muito o seu método e tal, a galera que, porra, corre muito. Aí eu senti um tal do respeito, sabe? Sabe quando você sente que os outros estão te respeitando pelo atleta que você é?
Né? Que legal.
Ali eu senti um certo respeito, um respeito como corredor. Porra, eu achei aquilo muito bom para mim, sacou? E foi. Aí eu continuei treinando, né, cara? Numa crescente ainda desse ano, que foi um ano muito louco, cara, que eu, porra, corri uns... Minha mão... Acabou que, resumindo, treinei, né, mudei uma prioridade no Ironman de Mont-Tremblant, que era all-in, busquei roda, gastei dinheiro, criei dívida, meu irmão, para arrumar um material mais barato, o cassete mais leve, porque lá sobe, eu preciso da roda mais leve, e não sei o que, gastei uma grana danada com isso, meu irmão. Aí chegando lá, eu fui sozinho para essa viagem, né? Comprei passagem e tudo mais, sozinho, tinha amigo, tinha nada lá. Mas era focado no. Em conseguir o resultado. Fui lá buscando a vaga, meu irmão, que eu ia para Kona competir. Eu não ia para Kona bater palma para os outros, porque eu não era cheerleader. Era uma parada que estava na minha cabeça. Time, eu sou atleta, não vou ficar lá. Eu quero ir para lá para competir, meu. Aí fui. Aí fiz essa força, fui para lá e deu ruim, arrebentou minha comida na mochila. Eu já vi que era algo positivo, porque nunca deu certo nenhuma viagem minha, então sempre dava alguma coisa errada. A bike estava inteira, mas estava toda melecada de carbo, minha comida toda tinha ido pro pau, eu tinha que dar o jeito na comida lá para fazer isso, para dar jeito. Aí, cara, fui, cheguei lá, Mont-Tremblant, curti, moleque, eu já estava muito na vibe da meditação, de internalizar, fiquei lá sozinho, pensei, senti, curti o ambiente, sacou? Peguei a energia das árvores, da água, da montanha, de tudo quanto é lugar, a energia positiva da galera que torcia por mim, sacou? Que estava longe, que não estava lá. Aí, porra, foi fantástico, cara, porque a natação encaixou, nadei para 54, tranquilo, saí suave da água, fui pro pedal, só que aí no pedal aí começou a tranqueira, que que é normal, nunca deu certo tudo. Aí a corrida, aí o pedal, meu irmão, a comida, na hora que eu botei na boca, já deu, embrulhou, eu falei, lascou. Eu misturo tudo na garrafinha, sacou? Eu boto a minha alimentação toda ali, é sal, o escambau, boto tudo lá. Aí acabou que não deu. Aí deu ruim, aí, meu irmão, fui indo. O meu câmbio tava dando pau. Eu falei com o pessoal da SRAM, mas até troquei o câmbio, tava dando pau, aí, meu irmão, começou a dar pau de novo, cara. Aí eu, pô, eu tô aqui fazendo força, gastei dinheiro com um monte de coisa, fiz tudo certinho, por que que esse negócio não vai funcionar? Aí, cara, eu vi o negócio da aceitação. Eu olhei assim pro alto, o câmbio não tava passando, eu tava apertando. É, meu câmbio é eletrônico. Aí eu tava lá passando, olhando assim, eu falei com Deus, né, velho? Eu falei, porra, Deus, se é isso que tu tem pra mim, tá tudo certo. Eu aceito, vamos nessa, é o que tem pra hoje, eu fiz minha parte. Vamos lá, tô aqui, tô pronto. Aí eu tava olhando pra cima, assim, clipado, né? Eu virei pra baixo, aí o câmbio voltou a funcionar, cara. Tá. Eu, eita, porra, mano, meu! Mas, meu, só que, porra, logo depois ele voltou, parou de funcionar de novo, cara. Mas aí eu fiquei rezando, meu irmão, só na subida tu não vai me falhar, cara. Porque na subida eu tava subindo, minha coroa é 52-36, eu subi de 36-28, sacou, cara? E faltando perna ali pra subir. Então, se eu fosse botar uma marcha pesada ali, eu não ia conseguir subir. E se eu não conseguir subir, lascou.
E ia abalar a corrida também, né?
Porra, demais. Aí eu subi, aí não, o câmbio não falhou na subida, sacou? Porra, consegui subir legal. Aí na descida, meu irmão, eu tava descendo mais veloz que todo mundo por conta dos tempos que eu gastei com aerodinâmica, com equipamento, o escambau, meu irmão. Aí eu tinha uma ponte que não podia ultrapassar, sacou? Um ponto que não podia ultrapassar porque era perigoso a gente subindo, a gente descendo. Porra, descia ali a 80, meu irmão. Aí, cara, lá eu acelerando o negócio, eu consegui. Aí tinha uns caras retardatários que eu ia perder muito tempo nesse percurso se eu tivesse que frear pro cara, porque eu não podia ultrapassar depois ali. Aí eu tive que acelerar mesmo, aí consegui no finalzinho ultrapassar os caras. Aí eu, massa, mais um sinal positivo aqui que o negócio vai dar certo. Aí eu saí pra. Aí eu entreguei a bike, saí pra correr assim, olhei o tempo, falei, meu irmão, vai dar. Eu tava buscando ali umas 8 horas e algo entre 8 horas, eu sabia pelos tempos, dos outros tempos, que era até algo entre 8 e 18 que eu tinha que fazer na prova, né? Porque senão não dava. O último tinha conseguido esse tempo no ano anterior. Então tinha um parâmetro de tempo, mais ou menos, que eu tinha que realizar. Porque mais do que pegar pódio, eu queria pegar a vaga. E eu sabia que era mais ou menos o tempo que eu tinha que realizar, era esse. E o pessoal, cara, e outra coisa, eram 4 vagas, né? É, eram 4 vagas. Então, de certa forma, eu ia subir no pódio de toda forma. Eram só 4 vagas, não eram 7 vagas, como no Ironman de Floripa. Vamos ver como é. Aí, cara, fui pra corrida. Eu ia trocar a meia pra correr. Aí, dessa vez, eu não troquei. Eu carreguei tudo nas costas. Não passei vaselina, porque todo o tempo era precioso ali pra mim. Eu botei os negócios tudo nas costas e saí pra correr, meu irmão. Saí pra correr só no sentimento, só na percepção. Sem olhar pro relógio, pace. Só sentindo mesmo a minha corrida. Entrando, fui olhar para o relógio para saber quanto tempo estava, qual era o meu ritmo lá para o 12º quilômetro, quase para fazer a curva. Eu ia olhando como é que estava a prova, quem estava passando, quem estava indo, cadê o líder, para eu ir contando um pouco, né, para me distrair positivamente também durante a prova. Não tinha ninguém para falar que eu estava 10 segundos, 20, 10 minutos atrás do segundo lugar, como acontece muito hoje por conta do Ironman Tracker, né? Que a galera vai falando, se acelera, não acelera. Então, eu fui indo, cara. Eu fui no pensamento. Aí era para ter gel no percurso. Não tinha gel no percurso. Eu tive que usar o meu gel reserva na bike, porque eu não estava conseguindo comer, né? A comidinha misturada. Então, eu acabei usando aquele gel lá. Meu carbo estava baixo. Mas ainda eu fui indo na percepção, no sentimento. Cara, eu fiz a melhor corrida da minha vida ali. Faltando energia, não consegui fazer mais força, eu corri para 3 horas e 2 a maratona, foi a minha melhor maratona, mesmo com um ganho de elevação ali de 300 metros, que tinha 300 e poucos metros, e é uma considerável ganho de elevação, se a gente pensar em Floripa, que não tem 90 metros de ganho de elevação. Então, foi fantástico, eu só cruzei e estava feliz para caceta, e morrendo de fome, cara. Tava morrendo de fome, que eu nem sentei, já peguei as comidinhas. E, pô, que lugar legal pra fazer prova, viu, Alex? Você gosta de uma cerveja artesanal?
Eu já fui lá, eu competi lá o Mundial de 70.3.
E tinha cerveja liberada no pós-prova?
Tinha, mas eu terminei judiado, eu nem tomei.
Ah, eu também, né? Que felicidade, vai tomando a cervejinha e depois de olhar o tempo que eu tinha conseguido, ter conseguido a minha vaga, cara, pro Mundial. Sabe aquele negócio de dever cumprido, cara?
Que sensacional.
Porra, meu, cara, eu fiz ele 9 horas e 13, né? O melhor tempo. E o cara, irmão, minha bike ainda deu pau. A comida não encaixou. O que será que eu sou capaz de fazer, né, cara? Aí já vai pro outro universo do que é possível para você, meu irmão. Eu falo, cara, dá para eu ir muito além.
Sensacional. E, cara, a gente já tá estourando o tempo. Pô, realiza o Havaí. Vários sonhos. Você já mencionou aí em outras entrevistas essa vontade de correr também o Ultra Trail do Mont Blanc, né? De seguir sonhando. E eu acho que o que fica pra galera, né, Andrei, pra gente fechar a conversa, é que realmente o sonho tem um preço e ele tem um tempo também, que nem sempre, ou acho que quase que nunca, ele vai ser o nosso, né? Mas se você realmente quer aquilo e se movimentar e fazer aquilo acontecer na sua cabeça, a chance de se materializar ela é grande, né?
Porra, cara, é correr atrás. Correr atrás. É all in. É botar e fazer, é realizar. E não ficar com desculpa de que não vai dar. Você quer, executa. É uma grande diferença entre sonho e objetivo. Por isso que eu falo que não tenho sonho, tenho objetivos. Porque objetivo você realiza acordado. Sonhar, você sonha dormindo, né, cara? Então você tem que estar acordado, você tem que buscar, você tem que realizar, você tem que ser ativo. O sonho é uma parada, isso como mensagem subliminar para você mesmo, a mensagem do mindset. O sonho você realiza dormindo, parado, sem esforço, né? Agora, o objetivo você só alcança com muito esforço.
A fantasia, ela é perigosa, porque ela pode satisfazer sem que nada de verdade seja materializado. Sonho bom é sonho vivido, né?
Perfeito. Perfeito. Isso mesmo.
Cara, porra, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou deixar todos os links da Corrida Perfeita na descrição do podcast. Te agradeço demais a participação e bora seguir evoluindo e seguir nos desenvolvendo. É a Corrida Perfeita, né, Andrei? Ela não é um fim, ela é um meio.
Exato. Perfeito. Fechou muito bem, Marcos. Eu agradeço aqui o convite. E desculpa aí se eu falei muito, cara. É foda. Eu acabo que vou. Meu irmão, ah, cara, eu vivo muito a minha vida, sacou? Eu conto. Eu vivi. Eu tô feliz. Muito obrigado pela oportunidade, cara.
Valeu, Andrei. Obrigado, galera. Forte abraço. É, galera. O papo rendeu, hein? Depois de toda essa conversa, fica bem claro pra gente que a corrida perfeita é um conceito holístico que vai além da mecânica e da postura. Mas começa por aí e se desdobra em um processo contínuo, de constante aprimoramento, para que cada um encontre a sua corrida perfeita. Muito obrigado por seu tempo e atenção e bora para o episódio número 3.